Então eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu li semana passada, que eu acho que vocês também vão ficar emocionados com um relato, que na verdade foi um discurso do Rabino Simon Jacobson, que ele fez num jantar beneficente de uma instituição que cuidava de crianças especiais. Então ele contou que uma vez ele estava em uma das suas aulas falando sobre a importância de cada um se conscientizar da sua missão. Cada pessoa, independente das limitações que ele tem, ou ele acha que ele tem, ou na realidade, ele tem 100% de condição de exercer a sua função nesse mundo, e cada um é importante, cada um tem a sua função, e ninguém pode entrar em tristeza, depressão, etc. Ele está falando sobre isso. E, quando acabou a aula, uma pessoa se aproxima dele, ele vê que é uma pessoa que está andando com dificuldade e começa a falar com dificuldade e ele começa a contar a história dele. E ele conta que ele nasceu com uma doença rara de limitações físicas e, resumindo a história, os pais, que eram pessoas muito ricas e muito importantes no mundo moderno, vamos chamar assim, decidiram por bem colocar ele numa instituição para crianças deficientes, deixaram o número de cartão de crédito e tchau. Nunca mais quiseram saber da criança, nunca mais foram visitar. Então, como que ele se definiu? Que ele era um órfão privilegiado. Quer dizer, ele tinha todas as necessidades todas as necessidades básicas, com exceção do carinho, do afeto em relação com os pais. E, logicamente, que além da debilidade física, ele também tinha um problema, um vácuo emocional, e ele sentia que ele não tinha missão no mundo. E ele falou: Rabino, você falou que cada pessoa tem a sua missão. Qual seria a minha missão? E o Rabino disse que, independente de responder sobre a missão, ele ficou muito comovido com a história do homem, e eles começaram a conversar, e disso surgiu uma amizade, vamos chamar assim, e esse homem começou a vir nas aulas, e sempre que dava, eles trocavam ideias, e o Rabino sempre dando força para ele conseguir desenvolver e desempenhar o seu papel nesse mundo. E aos poucos foi formando, tudo isso é o Rabino Simon Jacobson contando, foi formando na cabeça dele a ideia que ele deveria, de alguma forma, promover esse encontro entre esse filho e os pais. Então essa ideia foi surgindo na cabeça dele. Ele não sabia como fazer isso, se ele deveria falar com esse homem, não falar, já tinham passado tantos anos. Ele não fala aqui, mas pela história, ele devia ter uns 40 anos, esse homem. Até que ele tomou a coragem, falou: eu vou ligar. Mas quando eu vou ligar? O dia certo. Sabe quando você tem aquelas boas ideias, boas decisões, você deixa para o dia certo. E os dias foram passando, mas ele conta que quando o pai dele faleceu e ele estava de luto, então de alguma forma ele perdeu a vergonha, as coisas começaram a ficar menos... Ele teve menos medo de ligar para alguém desconhecido. Com muito esforço ele conseguiu o telefone dessa pessoa. E ele liga, ele finalmente liga, diz que liga, desliga, liga, até que ele criou coragem, ligou, falou: boa tarde, aqui é Simon Jacobson. Eu sou um amigo do seu filho. Eu gostaria de falar com você sobre ele. Outro lado da linha, silêncio. Oi, será que a gente poderia falar por alguns instantes? E aí vem uma resposta seca: o que, que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? E o Rabino falou: eu conheço teu filho, ele é uma pessoa extraordinária, e eu acho que ele te deixaria orgulhoso. O cara desliga o telefone. O que, que vocês fariam? liga de volta, liga de volta.
Então,
claro, porque não é a gente, é outro que vai ligar, né? Então, liga de volta. E aí, ele deixou passar alguns dias, ligou de volta, só que dessa vez a secretária já não passou a ligação. Sabe aquelas respostas clássicas? Agora ele está ocupado, deixa o teu número, está em reunião. E aí ele falou, tá bom, então passa para ele essa mensagem. O assunto é muito pessoal e pode ter um profundo desdobrar com consequências para o bem ou para o mal. Deixa essa mensagem para o homem. E ele ligou no dia seguinte, e dessa vez a secretária passou a ligação, e ele falou o seguinte, por favor me entenda, eu não sou mediador, eu não estou aqui para te julgar, eu simplesmente sinto do fundo do meu coração que isso daqui pode ser algo que pode transformar a vida sua, da sua esposa e do vosso filho. Nós não queremos falar sobre isso. Nós fizemos o que era o melhor para todos. Essa foi a resposta do homem. E aí o rabino falou, eu tenho certeza que você fez o melhor, mas hoje teu filho cresceu e ele tem uma alma incrível. Ele precisa ver vocês e vocês precisam ver ele. Por favor, pense nisso. Oh, tá bom, vou pensar. Eu te ligo quando eu decidi. E, obviamente ele não ligou. E o rabino então ligou de volta. E aí dessa vez o homem já pediu desculpas por não ter ligado. Parece que ele já tinha feito uma pesquisa na internet para saber. Esse é um rabino famoso. Provavelmente ele já viu que ele não estava falando qualquer um e era uma pessoa que estava querendo ajudar. E ele falou, eu te agradeço muito, mas nós já enterramos esse assunto já passamos por ele e minha esposa não tem coragem de se encontrar com ele. Eu agradeço. O rabino falou, tudo bem, minha esposa não consegue, então vou fazer um encontro entre você e seu filho. Não. Resumindo, ele disse que isso foi meses de trocas de e-mail e telefonemas, etc., até que finalmente o casal concordou. E para a surpresa do rabino, eles pediram que o rabino estivesse no dia, no encontro, na casa do casal. Então foi marcado lá o grande dia. Então chegou lá o rabino com o filho. Tinha lá na sala, colocaram um lanche, um chá, e disse que no início foi uma conversa muito cordial. Como vai, o que você faz, como está o tempo, que time você torce, aquelas conversas de elevador. E depois de um silêncio, e o rabino se sentindo inconfortável de estar lá no meio, mas ele sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa, e ele quebra o silêncio. Ele fala... Vosso filho me contou a história dele. Ele com certeza tem muita mágoa dentro dele, mas ele nunca mostrou isso daqui para mim. Ou talvez nem mesmo para ele mesmo. Tenho certeza que vocês também têm muitos sentimentos e mágoas do passado. Eu, na realidade, não tenho nada a ver com esse encontro, não deveria estar aqui. Mas já que estou aqui, eu gostaria só de falar para vocês que o seu filho... é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Ele conseguiu, apesar da dificuldade dele, criar uma força e um carisma e uma ligação emotiva tão forte que eu não conheço tantas pessoas com essa força. Eu acho que seria uma coisa muito importante para vocês se conhecerem melhor. E eu vou me retirar. Na hora que o rabino levanta, o filho, que nós falamos, tinha dificuldade de falar as palavras, ele devagarzinho falou, mama, papa, palavras que ele nunca tinha mencionado antes. Ele falou, eu não sou perfeito e vocês também não são perfeitos. Eu desculpei vocês. Vocês podem, por favor, me desculpar? E eles se abraçaram com muito choro, e o rabino saiu e deixou eles à vontade. Uma história emocionante. que para mim foi emocionante, acredito que para todos vocês. Isso nos traz para o tema de uma segunda chance. Que na realidade, no judaísmo é muito mais profundo do que uma segunda chance. E a base para isso é a festa que nós fomos comemorar nesse domingo. Então, cada festa judaica, ela tem um significado profundo. Nós estamos acostumados a passar pela festa como se fosse uma coisa simbólica. Então, chega a Pesach, a gente come matzá, chega a Sukkot, a gente come na Sukkah, e não vê o significado mais profundo. Mas a festa que nós vamos ter, a comemoração que nós vamos ter nesse domingo, que é Pesach Sheni, o segundo Pesach, traz para nós essa mensagem, é uma mensagem incrível. A mensagem que não há situação perdida, nós sempre temos a segunda chance. Então vale a pena nós analisarmos o trecho da Torá. Na realidade, isso daqui consta na própria Torá. Pesach Sheni, o segundo Pesach. A Torá, depois nós vamos voltar para as mensagens, para a nossa vida. Mas primeiro a gente tem que saber o literal. Então a Torá conta sobre o primeiro Pesach, quando o povo judeu estava no deserto. E a mitzvah, hoje em dia nós comemos matzá, fazemos o seder, mas o ponto principal do Pesach na época do templo, ou na época do deserto, era o sacrifício, o Korban Pesach. Então era o churrasco que era feito e todo mundo tinha que comer um pedacinho de carne. Existe um pré-requisito para comer esse churrasco, comer esse sacrifício, é estar puro. Então assim relata a Torá. Apareceu um grupo e falaram para Moshe Rabbeinu: nós estávamos impuros. Por que estavam impuros? Porque eles estavam carregando o caixão de Yosef. Então, nós sabemos que Yosef, ele foi mantido no Egito até a saída do povo. E quando o povo saiu, eles carregaram o caixão até por 40 anos até chegar em Israel. Então eles estavam carregando o caixão. Quem toca no morto está impuro. Então ele precisa de um processo de purificação para poder entrar no templo e poder comer o sacrifício de Pesach. Eles falaram, Lama Nigará, decorem essa reclamação. A reclamação é a seguinte: por que nós vamos sair perdendo? Nós também queremos comer o Korban Pesach. Nós estamos fazendo uma mitzvah. Mas independente da mitzvah, nós estamos impuros por algum motivo. Mas a gente não quer sair perdendo. Nós também queremos, não é comer a carne. Nós queremos fazer a mitzvah. Nós queremos estar próximos de Deus. O que Moshe Rabbeinu responde? Não tenho a informação para vocês. Que eu saiba, a lei que Deus deu é que tem que estar puro. Mas eu vou consultar Deus. Ele consulta Deus e Deus ele fala: a partir de agora está estabelecido que todo aquele que perdeu o primeiro Pesach vai ter o Pesach Sheni. Vai ter a segunda chance. Um mês depois, no dia 14 de Iyar, vai ser a chance daqueles que não ofereceram o sacrifício no primeiro Pesach. Então, esta é a história que hoje em dia nós não temos o sacrifício, nós lembramos o dia comendo matzá, é uma forma de marcar esse dia, nós não falamos tachanun, súplicas nesse dia, mas não tem muito mais na prática o que fazer. Mas a simbologia e a parte espiritual desse dia, isso daqui é muito importante para todos nós. É a importância da segunda chance, é a importância de entender que, como nós falamos em Yiddish, nito kain farfalan, não existe situação perdida. Mesmo alguém que está impuro, espiritualmente falando, ele está desconectado. Ou que ele está num caminho longe, está longe do templo, quer dizer, ele pode estar longe espiritualmente também. E mesmo que foi de propósito, qualquer hora ele pode chegar e voltar. Ele pode voltar para o trilho, ou melhor, nós vamos ver que ele pode voltar para uma situação ainda melhor. Em outras palavras, não existe situação perdida. Eu queria comentar com vocês uma frase que escutei uma vez. Uma pessoa que ela fez a seguinte pergunta para um grupo de alunos. Era uma professora e ela perguntou o seguinte: se vocês pudessem viver a vida de vocês tudo de volta, se você pudesse começar de volta, quais escolhas diferentes vocês fariam? O que vocês fariam diferente nessa próxima vida? Então vai com certeza cada um tem respostas de coisas pequenas ou grandes que ele faria diferente. E aí ela falou o seguinte: mas eu escutei uma vez de um homem sábio que, quando perguntaram para ele essa pergunta, quais coisas você faria diferente, falou: diferente? Nada. Faria tudo igual. Então, você olhando para isso, parece que é uma pessoa que nega que ele falhou no passado. Uma pessoa que fala que não vai mudar nada, ele se acha o tal. Eu sou 100%. Mas, na realidade, talvez ele é o verdadeiro sábio. Ele consegue incorporar o que está escrito nos Salmos: Me'ashem tzadei gaver konenu. É dito que os passos do homem são guiados por Hashem. Então, todas as escolhas que eu fiz no passado, apesar de serem escolhas que eu fiz com o meu livre-arbítrio, no final das contas, era para acontecer daquela forma. Isso daqui é bastante profundo, já falamos em outras aulas, podemos uma outra oportunidade de falar, mas nós, quando nós falamos de confiança e fé total em Deus, nós sabemos que o passado era o que Deus queria. O presente é o que decido. Eu tenho que ter o livre-arbítrio. Mas o passado era assim que Deus queria. E foi para o bem. Então, o que eu faria de diferente no passado? Isso aqui não é uma pergunta produtiva. O que eu farei diferente a partir de agora? Essa é uma pergunta produtiva. Então, quando nós falamos não existe situação perdida, será que a gente pode voltar atrás no tempo? Sim ou não?
Não.
Sim. Por quê?
Teshuvah.
Teshuvah, perfeito. Muito bom. Este é o grande presente da Teshuvah. Teshuvah, nós podemos voltar atrás no tempo. Por quê? Porque na realidade, sabe aquela famosa pergunta que nós temos medo que as crianças fazem? O que existia antes de Deus? O que existia antes do mundo? Aquelas perguntas que são proibidas pensar. O que quer dizer que é proibido pensar? Nós não temos como entender. Mas Hashem, ele está acima de tempo e espaço. Hashem sempre existiu. E ele que criou o tempo, ele criou o espaço. Então, tempo e espaço é uma coisa relativa. Isso aqui é uma coisa humana. Mas quando nós nos conectamos com Deus, que está acima de tempo e espaço, tudo é possível. Então, eu posso voltar no tempo, posso voltar no espaço. Então, a realidade, Pesach Sheni, nós estamos celebrando o nosso lado muito humano, que é nossas falhas, nossos erros. Quando a gente deveria ter ido para a esquerda, a gente foi para a direita. Quando a gente deveria ter ido para frente, a gente foi para trás. E assim por diante. Todas aquelas escolhas que parecem que eu não deveria ter feito, e tem aquela famosa frase que você não deve chorar o leite derramado. Tá certa essa frase? Não, está errada essa frase. Porque Deus, ele tem uma quantidade enorme de leite que nunca acaba. Então, se a gente derramou o primeiro leite, ele vai te dar o segundo copo de leite. Certo? Então, nós sempre temos a segunda chance. Não adianta ficar pensando, então vou fazer de errado, algum dia eu conserto. Não é esse o pensamento. Mas quando eu estou analisando o meu passado, eu não devo ficar preso no passado. Eu devo seguir em frente e saber que eu sempre tenho a segunda chance. Então, a força de Pesach Sheni é incrível. Então, aqueles pais que tinham selado o assunto, eu já fiz o melhor pelo meu filho, eu não quero mais ver ele. Eles tiveram a coragem, vamos dar o crédito, que eles tiveram a coragem de exercer o Pesach Sheni. E o filho também. Eles deram a segunda chance. Parecia que era uma situação que eu nunca vou perdoar, mas o filho perdoou e pediu perdão dos pais. Então, a mensagem de Pesach Sheni é muito atual. Dizem que Eva, Rava, Quando a cobra chegou para ela e começou a conversar com ela, todos nós sabemos o final da história, qual deveria ter sido a reação de Chava? Ignorar. Ela começou a conversar, o que Deus falou com você? Me conta. Ah, falou não tocar, não pode comer. E confundiu Chava e ela acabou comendo. Ela deveria ter ignorado. E, desde então, a humanidade continua caindo no mesmo erro. Continua dando atenção para as opiniões erradas. E aí chegou um momento que percebemos que esse satã, essa cobra, qualquer nome que quiser usar, está nos atrapalhando a vida, está nos levando para as escolhas erradas. Então, nós decidimos ignorar. Só que aí ela se torna mais agressiva, ou os personagens que ela escolhe para nos passarem as mensagens se tornam mais agressivos e a gente acaba novamente caindo no erro. Até que a gente percebe que a gente está escutando os conselhos errados. A gente decide não escutar mais o conselho errado. E a cobra, o Satã, percebeu isso e criou uma nova artimanha. Ela encomendou uma fantasia muito bonita. A fantasia de um tzadik, fantasia de uma pessoa justa. E desde então, ela está fazendo milhares de pessoas caírem na armadilha dela. E de tão certo que deu, foi adotado um nome para essa fantasia. Se chama culpa. Então, a culpa é aquilo que nos prende no passado, aquilo que nos dá que nos puxa para trás e nos impede de ir para frente. Então, quando nós fazemos chuvá, significa eu fiz minha parte, Hashem me desculpou. Então, se Hashem me desculpou, por que eu não me desculpo? Então, Pesach Sheni nos ensina a enxergar daqui para frente. O que já foi, já foi.